Olá, eu sou a Vânia Lima e dou-vos as boas-vindas ao Como Anda a Nossa Saúde, um podcast produzido pela ONIA. Aqui falamos do presente e do futuro e do papel que a comunicação desempenha na saúde. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje recebemos a Joana Freire, que é a diretora-geral da Associação Portuguesa de Fertilidade. Joana, tu trabalhaste vários anos em comunicação e marketing. E como é que a tua vida se cruza com a Associação Portuguesa de Fertilidade? Como é que chegaste até aqui?
Olá, Vânia, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, por estarmos aqui hoje a partilhar também um bocadinho do nosso trabalho. E como é que eu cheguei à associação? O meu primeiro contacto com a associação foi em 2014. Em 2014, eu comecei a pensar como é que poderia ser mãe. Porque eu tenho uma condição rara, tenho uma doença que é Mayer-Rokitansky-Kuster-Hause. Normalmente nós dizemos MRKH ou então só Rokitansky. E esta condição levou-me a pensar na forma como eu vou ser mãe, porque nós na vida pensamos que tudo é um dado adquirido, não é? Que nascemos, digamos que a olho nu está tudo bem, mas às vezes o nosso interior diz-nos que não está assim tão bem e que depois, conforme vamos crescendo, e eu descobri aos 17 anos que não tinha o útero e não tinha o canal vaginal. Ou seja, a olho nu, a minha vulva é perfeitinha, como qualquer outra mulher, com a sua pronto, fisionomia, não é? Sabemos que cada mulher tem o seu aspecto, não é? Tinha a entradazinha do canal vaginal, mas este canal não tinha profundidade. E depois de uma operação, tive de fazer uma reconstrução do canal vaginal, ou seja, criar uma neovagina, onde foi retirado 13 centímetros de intestino e que depois foi colocado pronto, na vagina, foi colocado num molde, tudo muito bem preparado, e que depois foi feito então o meu canal vaginal. Nesta altura da operação, pronto, correu tudo muito bem, a recuperação, tudo. A recuperação depois é ali um bocadinho difícil no sentido que obriga aqui a nós usarmos um molde numa fase inicial de 24 horas, depois vamos, digamos, fazendo aqui o desmame e passamos a usar só à noite e quando começamos a ter relações sexuais deixamos de usar por completo o molde porque temos, pronto, temos o nosso molde, o nosso molde humano,
Humano,
não é?
sim.
O nosso parceiro, pronto, o nosso parceiro. E então, mais tarde, depois da operação, porque naquele momento, com 17 anos, não era o meu objetivo de todo ter filhos, não é? Queria outras coisas, queria estudar, queria viajar, queria conhecer o mundo, não é? Somos muito novos e realmente o meu desejo de ser mãe era mais tarde, para os 20, para os 30, vá, 32. E então, em 2014, penso que tinha 28 anos, comecei realmente a pensar mais nesta questão da maternidade, não é? E soube que havia uma lei que estava completamente parada na gaveta, na Assembleia da República, sobre a gestação de substituição. E nos contactos que eu fui tendo, falaram de Associação Portuguesa de Fertilidade. E a mim fez muito sentido, porque sendo uma associação que representa os casais que estão a passar por uma jornada de infertilidade, não é? Nada melhor do que juntar-me a esta associação e tentar também perceber se a questão da gestação de substituição era uma preocupação para a associação. E se poderíamos em conjunto fazer alguma coisa. E fui muito bem recebida, pronto, enviei um e-mail, depois tive a possibilidade de reunir com a direção, onde eu levei, digamos, que as minhas preocupações, que acabavam por ser as preocupações da direção, e era um tema que também para elas teria de ser trabalhada, que é a questão da gestação de substituição, mas que até ali o trabalho feito pela associação não tinha sido ainda assim, digamos que muito grande, porque também era um tema muito pouco falado. Então, a partir desse momento de 2014, lembro-me que até a primeira iniciativa que fiz com a associação foi como voluntária e foi distribuir flores numa caminhada. A associação, todos os anos, para celebrar o seu aniversário, realizava uma caminhada e nesse ano, então, eu fui distribuir flores e participar também nessa caminhada. Bom, depois deste contacto, surgiu a possibilidade de eu me juntar à direção. A direção é toda voluntária, todos os elementos da direção são membros voluntários, e então eu fiquei como vogal. Durante os 5 anos, pronto, fiz parte da direção, vim abraçar aqui a questão da gestação de substituição e não só, não é? De todos os temas que a associação trabalha.
Ah, ok. E voltando aqui um bocadinho à questão do síndrome de MRKH, também para as pessoas perceberem, porque é bastante desconhecido da população. Então tu disseste-me que não tinhas a parte do canal vaginal nem do útero, mas o teu corpo produz óvulos na mesma, não é? Os teus ovários funcionam.
Os meus ovários funcionam, exatamente.
E depois, para onde é que eles vão?
Ou seja, eu faço o ciclo, mas eu não tenho a menstruação, mas o meu organismo depois absorve, digamos que esses óvulos. Ou seja, os óvulos depois não entram no útero, não é? Na questão depois do endométrio, da descamação, e depois que saiu o sangue, não é? O fluxo menstrual, o meu organismo absorve-os, porque os meus ovários funcionam. Tanto que funcionam que eu, por questões também de prevenção, já preservei a minha fertilidade. Porque, tendo a condição, pronto, que tenho aqui algum receio que a nível futuro possa ter alguma outra complicação a nível de saúde.
Claro.
Então, há cerca de 4 anos, ou 5 anos, preservei a minha fertilidade por uma questão mesmo de prevenção e na esperança depois de poder usar também, digamos que estes óvulos, num âmbito do projeto de gestação de substituição.
E tu, em 2019, escreveste também um livro sobre histórias de infertilidade. Foi a tua experiência pessoal, com certeza, que também te deu o ponto de partida para escreveres este livro. O que é que te inspirou?
Sim, olha, o livro, eu confesso que gosto muito do título, porque é A Viagem que Não Escolhemos. E realmente, esta condição, eu não a escolhi, não é, de todo. Mas tive de aprender também, de certa forma, a viver com ela. E acaba por ser mesmo uma viagem, porque a cada etapa que nós vamos passando, mesmo de fase de vida, de crescimento, de tudo, nós temos uma aprendizagem. E para mim, realmente, quando foi diagnosticado isto, para mim ficou mesmo muito claro que nada na vida é um dado adquirido e que nós realmente temos de ir muito além daquilo que nós estamos a ver. Então, sempre tive aqui muita vontade de, pronto, depois partilhar a minha história, apesar de ter aqui um processo ainda grande de aceitação, ou seja, onde não conseguia falar muito sobre isto, ou falava só com as pessoas mais próximas, não conseguia ter a exposição que hoje tenho, ou falar abertamente desta forma como estou agora aqui a partilhar contigo. Mas sempre tive muito desejo realmente de partilhar e, acima de tudo, de ver algo em concreto, algo físico. Então, isto foi o mote que me levou a escrever o livro. E não queria ficar só também na minha história. Queria também ter a possibilidade de partilhar a história de outras mulheres, roquitânsicas, ou de outras mulheres que por uma situação oncológica ou qualquer outra lesão tivessem de ter retirado o útero, ou também mulheres que têm o útero, mas que este órgão não consegue fazer a gestação até ao fim. Temos casos também que muitas vezes acontece. Então, o livro é basicamente assente neste pilar de testemunhos, não é? Destas partilhas, de todas estas histórias. Também aqui com uma visão mais médica, tenho médicos a falarem sobre a questão de MRKH, sobre a endometriose, sobre a infertilidade inexplicável, ou seja, várias causas de infertilidade que podem levar uma mulher a não conseguir gerar uma criança. E depois também dediquei um bocadinho de espaço no livro à questão da gestação de substituição. Pronto, assim, um apanhado do que é que nós temos atualmente em Portugal, o que é que nós tínhamos naquele momento em Portugal, e também partilhei um estudo que foi feito por uma universidade de Coimbra sobre a gestação de substituição, onde mostra assim um bocadinho o cenário a nível da Europa, dos países onde é legal, onde não é, se é comercial, se não é, ou seja, um bocadinho para as pessoas perceberem o que é isto da gestação de substituição, porque tenho noção e consciência que é um trabalho que também temos de fazer, de desmistificar o que é a gestação de substituição.
Sem dúvida, eu acho que esta questão que tu disseste sobre nós percebemos que na vida nada, não podemos dar nada por adquirido, é uma coisa mesmo muito importante na questão da fertilidade e na questão de ter filhos, porque eu como mulher é uma coisa que nos últimos anos, que se calhar já se aproxima mais a essa idade de eu pensar em ter filhos, é que de facto tenho visto várias histórias de sei lá, tantos abortos que acontecem, tantos problemas de fertilidade, que é uma coisa que não é falada. Nós simplesmente nascemos, um dia pensamos em ter filhos, é uma coisa que para nós é garantido. Nós, ok, vamos ter filhos. Então acho que este livro é importantíssimo por isso e também para quando, de facto, as mulheres, os casais se deparam com este problema, terem um apoio, porque de facto, eu acho que é um tema que é muita pena e por isso o trabalho da Associação Portuguesa de Fertilidade é tão importante, porque não é falado, não é? É uma coisa que torna ainda mais difícil quando nos deparamos com esta situação, porque parece que somos as únicas, não é? Parece que é uma coisa que nos aconteceu a nós e que... porquê, não é?
E é só também reforçar esta ideia que tu estás a dizer, e muito bem, que quando por vezes pensamos em fazer algo, pronto, e agora vamos focar aqui muito na questão de ter filhos e da fertilidade, que aparentemente está tudo bem, não é? Nós conseguimos mexer-nos, a nossa, no meu caso que não tenho, mas o ciclo menstrual está ok, há pessoas que são mais regulares, outras não são tão regulares, pronto, aqui há algumas questões, mas que à partida que está tudo bem, somos saudáveis, fazemos exercício físico e tudo, ou seja, temos uma vida super saudável e estável, até nem temos muito stress, a nossa vida é completamente tranquila, conseguimos gerir muito bem as coisas, mas realmente no momento depois de engravidar, podemos ser apanhados de surpresas, não é? E esta questão de nós estarmos, sabes, informados e de volta e meia fazermos umas análises, até se calhar um bocadinho mais profundas a nível hormonal, para ver como é que está aqui a nossa saúde reprodutiva, por exemplo, a antimaludiana, não é? Que é uma análise que nos indica a nível da reserva ovárica. E claro que não estou a dizer para as meninas com 15, 20, 25 anos fazerem estas análises, mas se calhar se eu começar a pensar a ter filhos daqui, eventualmente, um ano, 2 anos, porque não? Só por curiosidade, não é? Para tentar perceber como é que está aqui a minha saúde reprodutiva. Quem diz da mulher, também o homem, também ter este cuidado, não é? Portanto, é mesmo super importante nós estarmos atentos, despertos, informados de que pode-nos acontecer isto. É bom que não, como é óbvio, mas pode-nos acontecer isto. E nós não acharmos que somos super-heróis, não é? E que conseguimos realmente sempre tudo e que fazemos assim e que já está. Não, a realidade depois não, às vezes não é essa.
Sim, e lá está, daí a importância do vosso trabalho. Que balanço é que tu fazes destes últimos 16 anos? Eu sei que não estás desde a fundação da Associação Portuguesa de Fertilidade, mas que balanço é que vocês na direção fazem destes últimos 16 anos da Associação Portuguesa de Fertilidade?
Olha, o balanço em regra geral é muito positivo. Pronto. O nosso objetivo é defender, apoiar e esclarecer quem tem problemas de fertilidade, não é? Uhum. E o feedback que temos das pessoas que procuram a nossa ajuda é sempre muito, muito bom. E é também o ponto de partida para continuar, não é? A procurar as respostas e, acima de tudo, as ajudas que estas pessoas precisam e têm efetivamente o direito. A nível das atividades que nós temos desenvolvendo, varia muito porque nós temos aqui vários tipos de público-alvo, não é? Uhum. Se nós estivermos a falar dos utentes, dos pacientes ou do cidadão, o foco e a nossa preocupação é capacitar essas pessoas sobre o que têm disponíveis sobre a PMA, ou seja, sobre a procriação medicamente assistida. Por onde começar? Que tratamentos têm disponíveis, até que idade podem recorrer aos tratamentos, ou seja, munir de informação e conhecimento sobre as políticas que temos no âmbito da saúde reprodutiva. Apostamos também, igualmente, em atividades assentes nos pilares que defendemos desde sempre, que é uma das nossas preocupações e que tem vindo a passar de todos os anos, que é a questão do apoio psicológico.
Ok.
Porque esta é uma preocupação muito, muito, mesmo muito presente em nós, porque esta preocupação divide-se em duas áreas. Nos nossos associados, que queremos que ao longo do seu processo de tratamento se sintam emocionalmente estáveis, e através de um workshop damos ferramentas aos psicólogos para que possam atender da melhor forma e ter conhecimento desta área e sim, então, terem esta informação, porque acaba por ser uma área muito específica. E que, curiosamente, os nossos associados já nos disseram que é diferente de ir a um psicólogo que conheça a área da infertilidade, que esteja informado dos tratamentos, que esteja informado até mesmo da questão também de lei, do que é possível, do que não é, do que ir a um psicólogo que não sabe o que é uma FIV, sabe o que é uma X, uma indução, ou seja, portanto, nós acabamos por ter aqui duas áreas de atuação muito importantes, que é conseguimos disponibilizar e temos uma rede de apoio psicológico, e onde todos os psicólogos que estão nesta rede são, digamos que, formados por nós. Formados é nesta questão do workshop, onde nós damos a informação e munimos ao máximo os psicólogos. Portanto, a nossa preocupação e o nosso trabalho também ao longo destes 6 anos tem sido muito também assente nesta questão do apoio psicológico. Pois ia só também dizer que também temos aqui um grande trabalho junto do governo e de outras áreas, e ou seja, outras áreas e entidades que estejam ligadas à saúde, não é? Esta questão de termos a preocupação de todos os anos e ao longo destes anos todos temos conseguido parar um bocadinho mais com a questão da pandemia, de reunirmos com os grupos parlamentares, onde nós levamos as nossas preocupações. Não é? E é um momento onde nós conseguimos, digamos assim, fazer um bocadinho pressão junto do poder político, mas basicamente o nosso trabalho ao longo destes anos todos tem sido pensado efetivamente nestas mulheres, homens, casais que estão a passar por esta jornada, de que forma é que nós nos conseguimos apoiar, e este apoio é a nível de informação, é de capacitação, é de munir. Depois aqui a questão também do apoio psicológico, que é super importante para nós. Depois também esta parte aqui mais, digamos, mais governamental, ou seja, na questão do poder político, que são entidades que nós também temos de trabalhar e fazer muita muita pressão. Para além destes três pilares, depois temos várias atividades, não é, ao longo do ano, ou seja, dos anos, onde tentamos juntar os associados, onde apostamos também aqui na parte de sensibilizar a sociedade para o tema. Não esquecer que, se atualmente nós dizemos que a infertilidade é um tema tabu, Vânia, imagina há 16 anos. Eu penso que agora continua assim um tema tabu, mas mais ligeiro. Algumas pessoas já conseguem falar abertamente dos seus processos. A questão das redes sociais, do Instagram, enfim, também já conseguimos encontrar muitas pessoas que partilham a sua jornada de infertilidade.
E precisamente sobre isto, lá está, era tabu, muito tabu, continua a ser tabu. O vosso trabalho também é, no fundo, trazer para o público, trazer para a sociedade este tema, fazê-lo ser relevante, ou aliás, ele é relevante, mas dar-lhe a importância que ele merece ter. Como é que é fazer isto? Isto é um trabalho bastante difícil. Isto, para além de tudo, vocês têm aqui uma necessidade de afirmação do tema na sociedade, para ele ser uma coisa que de facto é falada.
Sim, olha, deixa-me até, se calhar, então, voltar a 2006, que foi quando a APF nasceu. Se calhar também explicar aqui um bocadinho como é que tudo surgiu, não é? Como é que apareceu a Associação Portuguesa de Fertilidade. Então, a APF nasceu do movimento cívico, porque havia vários casais que passavam todos pelo mesmo desejo de terem filhos, e viram-se confrontados com esta questão da infertilidade. E na altura, digamos que não havia nenhuma referência, uma associação ou qualquer entidade que desse apoio e suporte a estes casais, que os conseguisse, de certa forma, ajudar a ultrapassar esta doença, porque é muito importante nós termos noção que a infertilidade é uma doença. Pronto, às vezes há que também reforçar isto, que às vezes pensamos que pode ser só uma fase da nossa visão. A infertilidade é uma doença. Então, havendo esta lacuna a nível social e com a entrada em vigor da lei da PMA, que no início não era tão abrangente e inclusiva como atualmente, né? Já houve algumas evoluções aqui a nível legal, os casais acabaram por se juntar e criaram a APF, assente num regime de voluntariado onde cada pessoa ou casal disponibilizava o seu tempo em prol de uma sociedade mais inclusiva no âmbito da infertilidade. Então, digamos que estas pessoas todas, né, que tinham o mesmo desejo e ao mesmo tempo a mesma dificuldade, juntaram-se e juntaram a associação. Eu acho que é sempre muito bonito de reforçar que num regime de voluntariado, pronto, ou seja, estas pessoas dedicaram-se e dedicam-se ainda hoje à associação a nível de voluntariado. Acho que é preciso mesmo ter aqui um espírito de missão e uma preocupação de deixar a sociedade muito melhor do que é que se encontrou. Então, digamos que foi trazer o tema à luz, de alguma forma foi fácil, não é? Porque era a única associação. Contudo, havia muito trabalho a fazer e um caminho muito longo a fazer e a percorrer com as suas dores de crescimento. Desde criar uma rede de contactos com médicos, criar condições e definir um modelo de trabalho e de gestão da APF, Foram muitas horas de trabalho voluntário.
Uhum.
Curiosamente, e acreditamos que ao surgir no mesmo ano a Lei nº 32 de 2006, de 26 de julho, que é a Lei da Procriação Medicamente Assistida, que a APF também ganhou aqui uma maior expressão e posicionamento. Eu acho que é muito engraçado e curioso que no ano que surge a associação surge também uma lei, não é? Sobre a PMA. Portanto, digamos que quase que foi aqui assim um ano, digamos que quase de casamentos perfeitos,
Sim.
porque realmente foi um ano onde aconteceu muita coisa boa no âmbito da infertilidade.
E desde essa altura, ou seja, estamos a falar de 2006, que houve de facto o surgimento da APF e esta nova lei, já existiram momentos que de facto tiveram esta, foram tão significativos assim como este ano para a questão da infertilidade e para a questão da procriação medicamente assistida? Ou se tivesses que escolher assim um momento que de facto fez a diferença?
Olha, já houve aqui, já houve assim vários, digamos que vários momentos e orgulhosamente nós conseguimos fazer parte de alguns deles. Olha, eu até te destacaria o alargamento do acesso aos tratamentos no SNS, a mulheres em projeto monoparental e a casais de mulheres, ou seja, os avanços dados no âmbito das mulheres que não têm útero e que passaram a poder realizar o seu projeto para a letalidade através da gestação de substituição, apesar de atualmente não ser possível, mas ou seja, já está considerado na lei. Depois aqui falta é a questão da regulamentação. Depois também, se quiseres, podemos falar um pouco sobre isso, não é? Mas que ainda estamos a aguardar. Também de salientar o aumento do valor da comparticipação do Estado nos medicamentos da fertilidade. Também foi assim digamos que um avanço muito necessário. Recentemente, o anúncio pelo governo da abertura de um centro de PMA no Algarve. Isto era um pedido que nós já fazíamos há muitos anos, ou seja, pois há trabalho que é contínuo. Nós às vezes
Sim.
demoramos anos para conseguir uma conquista, e realmente esta era uma preocupação que nós levávamos sempre também aos grupos aos partidos políticos, e que então temos a indicação, vamos ver se depois acontece ou não, depois há sempre esta questão, não é? Se este centro realmente avança no Algarve ou não, mas esperamos que este novo centro venha realmente ajudar as mulheres e homens do Algarve e Alentejo que até aqui tinham se de deslocar para Lisboa para vir a uma consulta, a fazer um tratamento. Pronto, isto aqui obriga também a uma logística, não é, do casal, muito muito pesada, não é? A nível
Sim.
financeiro, laboral, ou seja, estas pessoas acabam por não ter uma resposta, digamos, para a sua necessidade. Portanto, isto foram sim alguns dos marcos importantes que nós consideramos ao longo destes anos. Temos noção que há mais, temos noção que a lei e até mesmo aqui a questão da gestação de substituição não está totalmente inclusiva, não é? Temos
Sim.
esta noção, mas é nosso desejo e nossa ambição continuar a trabalhar e tentar deixar que esta lei seja o mais inclusiva possível.
E falando aqui um bocadinho sobre a questão dos centros de procriação medicamente assistida, durante a pandemia estes centros pararam ou interromperam a atividade, mesmo que momentaneamente. Que impacto é que isto teve nos casais? Isto deve ter sido uma coisa bastante complicada.
Foi a pandemia, acho que para todos nós, não é?
Sim.
Nunca ninguém na vida pensou, que íamos passar por uma pandemia e que íamos passar por aquilo que passamos. E realmente a pandemia afetou todas as áreas da saúde, tanto no Sistema Nacional de Saúde como no setor, privado. No caso da PMA, a maioria dos centros de fertilidade reduziram a sua atividade entre 75% a 100%. O que se traduziu no cancelamento ou adiamento de perto de 2.900 ciclos de tratamento. Isto tem é uma expressão muito grande. A suspensão veio adensar já as longas listas de espera no setor público, ou seja, se já tínhamos listas de espera, digamos que em anos ditos normais, não é? De trabalho, de funcionamento de uma sociedade no seu estado normal, imagina com uma suspensão de tratamentos, não é? De acordo com o um inquérito feito pelo Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, esta entidade é quem regula e acompanha todos os centros públicos e privados. Atualmente, sobre a atividade nos centros, dos 27 centros de PMA a funcionar no país, 17 centros interromperam completamente a atividade e 8 parcialmente. Com esta situação, um número elevado e preocupante, principalmente no caso dos tratamentos efetuados no público, levaram, lá está, a que as listas de espera do SNS se adensassem e aumentasse o tempo para que uma mulher ou um casal possa ter o apoio necessário. Na altura, o Conselho Nacional por Criação Medicamente Assistida considerou que a suspensão ou redução da atividade aumentou em cerca de 8 meses as já longas listas de espera.
É muito tempo.
É muito tempo, é verdade. Este acréscimo levou a que muitas mulheres tivessem atingido a idade limite para beneficiar da ajuda no público, que é os 40 anos. Bom, tendo em conta e devido a esta exclusão, foram concedidos 6 meses adicionais a todas as beneficiárias que, devido à perturbação das atividades nos centros, ultrapassassem o limite da idade para acesso aos tratamentos de PMA. Também a recolha dos gametas, doados foi afetada. Nos centros onde era possível fazer a doação de óvulos ou espermatozoides, 75% interromperam totalmente a colheita e 25% parcialmente. Este cenário não é um cenário nada, digamos que bonito, porque, como dizia há pouco, um cenário, pronto, normal, né? Um funcionamento normal de centros, enfim, já é estas listas de espera, imagina com a pandemia. Naquela situação que há pouco também dizia, na questão dos 8 meses, não é, adicionais, ainda não conseguimos perceber se efetivamente tiveram expressão ou não.
Pois.
Porque esta espera, e hoje em dia acontece que por vezes os casais pensam em ser pais um bocadinho 34, 35. Imagina, venha agora que tens 35 anos, não é? Começas a pensar em engravidar, pronto, tens um ano ali de tentativas, que é o que dizem,
Sim.
tentativas de um ano sem qualquer contracepção, portanto, completamente desprotegidos, sempre a tentar, não consegues, percebes que alguma coisa não está bem, tens de ir à médica. 35, 36 anos, 36 anos, um ano de espera para depois para teres uma consulta, para iniciar o tratamento, vem uma pandemia, parecendo que não, rapidamente o tempo voa
Sim.
e já estás eventualmente nos 39, 40, já podes estar excluída, ou melhor, já estás excluída de alguns tratamentos no público.
Sim.
Tens de eventualmente ir para um privado. Depois há toda esta questão também e o peso financeiro.
Sim.
Porque um tratamento de infertilidade num privado tem custos elevados, que hoje em dia nem todos os casais conseguem, temos que assegurar, não há também nenhum regime, nenhuma seguradora que tenha um pacote, não é, que o casal possa fazer. Portanto, o cenário relativamente à proteção medicamente assistida, o cenário da natalidade não está bonito. Preocupa-nos muito. O governo não olhar para as taxas de natalidade, como um olhar também de alguma preocupação, porque se atualmente as taxas de natalidade não estão boas, se não houver também medidas e políticas que melhorem esta taxa de natalidade, ou seja, mais apoios para as pessoas que realmente desejam ter filhos, os casais que passam por uma jornada de infertilidade, há aqui vários fatores, não é? E a nível até social, que fica uma sociedade envelhecida, não é? A
Claro.
nível do futuro, da prospeção, da esperança. E preocupa-nos muito realmente esta questão da falta de apoio à natalidade. E lamentamos que, pronto, que o poder político também não tenha esta preocupação.
Sim, é que nós muitas vezes, até quando falamos da questão da natalidade, pensamos nos casais que não querem ter filhos ou que. Pronto, a vida de facto está cara e é difícil ter, se calhar, muitas vezes mais do que um filho, mas se calhar não pensamos nas pessoas que querem ter filhos e que não os conseguem ter. É uma coisa que não nos vem à cabeça. Não, o que achamos é que é uma escolha que as pessoas estão a fazer, mais ou menos motivada por vontade própria, mas que é uma escolha. E se calhar há aqui toda uma parte da população que de facto, com ajuda, queria ter filhos e que não consegue fazer porque de facto não há políticas que o permitam e não há listas de espera mais ágeis e não há de facto incentivos à natalidade e à procriação medicamente assistida.
E só reforçar o que estavas a dizer, que efetivamente estes casais querem mesmo ter filhos, sabes? É um desejo mesmo muito, muito grande. É um desejo muito consciente pelo momento que estão a passar, pelas dificuldades. E às vezes, pronto, custa-nos ver não haver também estes incentivos a estes casais que realmente querem ter filhos, ou seja, que não vão ser à partida pais negligentes,
Sim.
porque há um desejo mesmo muito, muito grande.
Sim, e vocês, mais ou menos há 3 anos, diziam ao Expresso, falavam precisamente desta questão de que os apoios à fertilidade são, não são suficientes. E quais é que, hoje em dia, estes apoios, pelo que eu percebo da nossa conversa, continuam a não ser suficientes? E quais é que são, no fundo, os maiores desafios? Nós já falámos aqui de alguns, mas os maiores desafios que vocês enfrentam, cara, e da fertilidade enfrenta?
Olha, Vânia, curiosamente os desafios mantêm-se.
Mantêm-se,
não é? Um bocadinho no sentido da conversa que nós há pouco estávamos a dizer, que é, há coisas que demoram mesmo muito tempo a conseguirmos concretizar.
Uhum.
E então os desafios mantêm-se, não é? A incapacidade do SNS de dar resposta às mulheres e casais que precisam de apoio para realizar os tratamentos. Batemos também sempre muito nesta questão, que é, as listas de espera continuam longas. Cerca de um ano para a realização do primeiro tratamento, perto de 3 anos se for necessário recorrer à doação de gâmetas. Isto porque não existe uma campanha eficiente de apelo à recolha de dádiva de gâmetas, que também era muito importante, e a associação até já realizou uma a apelar à doação. Os centros de PMA que continuam a não ter uma distribuição geográfica igualitária, não é? Com os beneficiários do sul do país e da Madeira e Açores a terem que procurar ajuda em centros a várias centenas ou milhares de quilómetros das suas casas, não é? Das suas residências.
Uhum.
O encaminhamento de casos sem resposta do público para o privado para a realização de tratamentos. A falta de formação e sensibilização nas unidades de saúde familiar para referenciar pessoas com problemas de fertilidade. O mais rapidamente possível, não é? Para que estas unidades ou profissionais, para estes profissionais, digamos que especializados. O desconhecimento das entidades patronais quanto aos direitos laborais dos beneficiários quando estão em tratamento. A ausência de apoio à natalidade para as mulheres que após os 40 anos só podem tentar concretizar os seus projetos de parentalidade no privado, onde os custos dos tratamentos são muito elevados, ou seja, digamos que todas aquelas questões que falávamos há pouco, elas infelizmente mantêm-se. Acho que tem mesmo de haver aqui um olhar para a procriação medicamente assistida, para a taxa de natalidade, com outro rigor, com um olhar mesmo de muita preocupação, porque só com algumas mudanças políticas e do funcionamento, porque vamos ver uma coisa, Vânia, nós a nível legal, nós não podemos dizer que estamos mal, porque nós temos uma lei, nós temos respostas, mas depois a implementação desta lei ou o dia-a-dia, aqui é que está também a problemática.
Uhum.
Que às vezes também há falta de recursos, e agora estamos a passar uma fase no SNS medonha, não é? Eu falava em tempos com uma médica e a médica dizia, nós vamos... O SNS está a ficar em cacos, nós vamos apanhar os cacos do SNS. E se não houver realmente aqui uma reestruturação, uma política melhor no âmbito da procriação medicamente assistida, no SNS eu já diria que é geral, não é? Acho que
Sim.
A mudança ou a fazer tem de ser em algo geral, não vamos conseguir realmente melhorar estes desafios que eu te falei há pouco. Vai ser muito, muito difícil, tem mesmo de acontecer alguma coisa, e não é a nível legal, porque a lei está bem, claro, pode estar ainda melhor, mais inclusiva, bem, concordo plenamente, mas a questão é no dia-a-dia, é o trabalho nos centros, é o sistema, são os processos, isto aqui é questão de realmente ser melhorado.
Uhum. E também há aqui uma questão que, enquanto estavas a falar, que me lembrei, que é, nós também temos que perceber esta questão dos 40 anos, nós também temos que perceber que a vida hoje, a nossa vida é bastante diferente da nossa vida, nós mulheres, há 20, 30, 40 anos, portanto, se calhar faz sentido aumentar esta data limite no público, porque se calhar a mulher hoje pelo menos atrasou 10 anos sequer no pensamento de ter filhos, nem é na execução, é só em começar a pensar. Portanto, se calhar é uma coisa que temos que rever, porque os hábitos mudaram, as mulheres estudam, as vidas começam mais tarde, portanto também tem que haver aqui uma adequação à realidade.
Pronto, sem dúvida. E não esquecer que o próprio sistema também nos empurra um bocadinho para essa idade, não é?
Sim, é verdade.
Porque se o sistema não me permitir, eu aos 30, ter uma estabilidade financeira ter um trabalho, ter um ordenado que eu consiga sustentar a minha família, então eu vou se calhar tentar fazer isso aos 40. E por isso também esta questão da idade ter vindo a alargar, mas também por todas essas questões que tu disseste muito bem, da mulher querer estudar, a emancipação da mulher, de todas essas condicionantes. Aumentar a idade da mulher, olha, eu não sou especialista, não sei se isso realmente vinha com matar ou não. Uma coisa que tinha de ser então depois assegurada é que a qualidade dos óvulos de uma mulher aos 30 é muito diferente de uma mulher aos 40, ou aos 41 ou 42. Portanto, teria de haver aqui também uma preocupação eventualmente da mulher ou o médico sensibilizar para que, muito bem, quer ser mãe aos 40, então pense em preservar a sua fertilidade, porque hoje está com 30 anos, a qualidade dos seus óvulos são muito melhores, não deixe e não espere para chegar aos 40 para depois pensar em engravidar e ter filhos, porque a qualidade do material genético também vai-se perdendo. E chegando ali aos 35, começamos a perder cada vez mais a qualidade. Portanto, também é muito importante sensibilizar as mulheres para esta questão. Tudo bem, pode-se aumentar eventualmente a idade da mulher, aos 45 ou assim, mas tendo a garantia de que o material genético foi preservado e que estamos a usar material genético da mulher com 30 anos, 31, 32. Pronto.
No fundo, esta questão da literacia, não é, sobre a saúde reprodutiva é importantíssima. Porque mulheres e casais mais informados vão ter, com certeza, uma maior chance de engravidar e de ter de conseguir procriar de forma mais, se calhar, com menos questões, com menos problemas. Portanto, neste caso, o vosso trabalho aqui é fundamental em trazer este tema para a luz e em informar a sociedade sobre ele.
Sim, e deixa-me só dizer que nós esforçamos-nos muito nisso. Pronto, e temos também a nossa revista, temos as redes sociais, onde a nossa preocupação é realmente munir de informação os casais, porque informação é poder, é tu saberes o que é que as respostas que tens, é conheceres também bem a tua lei, saberes as respostas que tens de tratamento, conseguires explorar isso, porque isso depois também te permite tomar decisões conscientes e, desculpa-me o termo, não andares ali à deriva. Agora deixa ver, agora vamos ao médico de família, depois se a médica de família não disser nada, olha, então se calhar vou à ginecologista. Não, e
Proativos, né?
se tu tiveres exatamente informação, consegues logo, olha, não, se calhar vou já à ginecologista, se calhar já não vou passar pelo médico de família, se tiver esta possibilidade, então vou tentar ir já à médica de família, pronto. Porque informação é poder, e nós temos de ter poder também de tomar as nossas decisões e acima de tudo termos consciência do caminho que queremos, queremos fazer. Já sabemos que há coisas que não dependem de nós, que é o sistema, são as políticas, são tudo, mas há muita coisa que também depende de nós e que nós também não podemos pôr a responsabilidade no outro ou no sistema.
Sem dúvida nenhuma. Joana, agora para terminarmos, aqui uma pergunta mais pessoal que eu costumo fazer a todos os convidados, que é quem é que são, ou quem é que é as pessoas que mais te inspiram a nível profissional?
Ai, olha, tenho muitas pessoas, e a começar pelos médicos, sabes que diariamente e há anos que lutam também por melhores condições legais e têm muitas vezes poucos recursos para realizarem o trabalho nos seus serviços, não é? Portanto, para mim é uma grande inspiração e agora atualmente a trabalhar na associação. Tenho conseguido falar com muitos médicos, pronto, aqui a grande parte do nível de apropriação medicamente assistida, e realmente é de louvar o trabalho que eles fazem e que muitas das vezes não conseguem fazer mais, não é por eles, mas realmente é pela falta de recursos que têm e os desafios diários que encontram todos os dias. Depois inspira-me muito os casais, a força que eles têm, sabes? A força, a entrega, a esperança, porque lutam muito e depositam realmente todo o seu amor num filho. E eu acho que isto é muito comovente, porque realmente é uma jornada muito dura, os casais têm muita consciência daquilo que querem e depois é difícil alcançar aquele desejo, aquele sonho. E também me inspira muito a minha direção, pronto, porque acho que tem aqui um sentido de missão e de entreajuda admirável, pronto. Levar uma associação 16 anos num regime de voluntariado, onde têm as suas vidas, as suas famílias, os seus cargos, algumas pessoas já com cargos de chefia, uma grande dedicação a nível profissional e também a nível do voluntariado, acho mesmo que é admirável. E se não fosse, digamos, que este espírito e este sentido de missão, a associação não seria o que é hoje e não seria reconhecida como é, nem estava posicionada, onde está, não é? Porque há que reforçar que nós temos um grande. As entidades externas a nós, mesmo entidades políticas e não só, têm um grande respeito pela associação e a associação é considerada em aqui alguns momentos também decisivos no sentido de quando é preciso uma opinião, dar um feedback, consultam-nos, pronto. E acho que isso, temos de estar também orgulhosos porque é muito trabalho que esta direção tem feito ao longo destes anos.
Sem dúvida nenhuma, é um excelente trabalho. Joana, obrigada, foi excelente, adorei conversar contigo. Acho que vai ser extremamente útil para quem nos está a ouvir e quem nos estiver a ouvir que queira conhecer melhor o vosso trabalho, que até queira tornar-se associado, como é que pode fazê-lo?
Ok, então a nossa sede é na Rua de São Bento, é muito junto do Parlamento. Isto pode ser aqui um bocadinho
Para ficar
estratégico,
pertinho.
é só subir a rua e ir bater à porta do Parlamento. Portanto, estamos lá, de segunda a sexta, das 9 às 5, então podem sempre visitar-nos. O ideal é sempre que nos enviem um e-mail ou liguem, porque às vezes podemos sair para alguma reunião, para não irem em vão. Nós temos também um site, podem também visitar o nosso site, temos redes sociais, temos Instagram. Portanto, eu penso que é até fácil de nos encontrarem, mas pronto, há alguma questão? Não sei, queres que eu diga o site ou depois podem.
Sim, se calhar, se conseguires dizer o vosso endereço, que assim também é mais fácil.
Claro, claro que sim. O nosso endereço do nosso site é apfertilidade.org. Pronto, e depois, através do nosso site, conseguem chegar aos contactos, às redes sociais. Pronto, tudo. Também estamos a começar a dinamizar um bocadinho mais o nosso canal do YouTube, a colocar vídeos e assim. Temos noção que temos muito trabalho. O feedback também, que nos dão é positivo. Mas que também há feedback que é construtivo, ou seja, no sentido de que, olha, podiam fazer isto ou podiam fazer aquilo. Para nós também é muito importante ouvirmos isto, às vezes até o que não fazemos, que também é bom para começarmos a
Claro.
fazer, porque só assim é que também conseguimos crescer.
Sem dúvida nenhuma. Joana, excelente trabalho, excelente conversa e muito, muito obrigada pela generosidade por estás a partilhar também a tua história connosco e com quem nos está a ouvir. E pronto, acho que terminamos o ano de podcast assim numa nota muito, muito importante e com um tema que eu acho que é essencial. Muito obrigada.
Obrigada a nós pelo convite e estamos disponíveis para qualquer questão, Vânia. Muito obrigada.
E assim terminamos o nosso episódio. Partilhem com os vossos colegas e amigos e sigam a Ónia nas redes sociais. Se tiverem sugestões de convidados, basta enviarem e-mail com a vossa sugestão para hello@onia.pt. Obrigada e até daqui a 15 dias.